Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O Por Falar em Correr tem início mais um programa aqui nesse podcast que você pode consumir em todas as plataformas possíveis e disponíveis pelo mundo, Brasil afora, mundo afora, vocês já sabem, né? Hoje vamos na categoria PFC Entrevista, conversando com alguém que vive o esporte, pratica o esporte, faz roupas para o esporte que você pratica e todas essas coisas mais, porque hoje a gente vai conversar com o pessoal do Caramelo, o Caramelo Wellness, com a Natália e com o Germano. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos.
Boa noite, tudo bem com vocês?
Boa noite, pessoal, tudo certo?
É um prazer gigantesco estar aqui. Estamos muito, muito, muito felizes, honrados, privilegiados demais.
Maravilha, a gente que agradece. A gente vai conhecer um pouquinho da história do Caramelo e de vocês na corrida também. E nesse episódio, vocês, o pessoal que acompanha o podcast Entrevista está percebendo, né? Às vezes vem um pessoal a mais participar comigo, porque são pessoas que gostam do assunto, entendem do assunto. E para falar da Caramelo, eu tinha que trazer a Camila, que é quase uma embaixadora da empresa, né, Camila Rosa? Tudo bom com você?
Eu estou aqui pelo interesse, ele. Estou aqui pelo interesse, ó. Vim patrocinar aqui o episódio, vim com a camisa da Caramelo para deixar os convidados à vontade. Então, vamos falar sobre eles aí, que é uma história bem legal, vocês vão conhecer.
Maravilha. Então, vamos começar aqui. Vamos começar do começo falando de vocês primeiro, Natália e Germano. Desde quando vocês praticam esporte, corrida? Como é que é essa relação de vocês praticando esporte, praticando corrida? Para daí a gente entender até, né, o caminho que levou vocês até criar o Caramelo.
Eu sempre fui bem intensa na prática esportiva, seja lá qual fosse. Eu fui da musculação, fazia bastante musculação, depois fui do crossfit, e aí a pandemia me empurrou para bike e agora corrida. Então foi mais ou menos nessa ordem. Eu digo intensa porque, assim, nada que eu faço é mais ou menos, é de leve, então eu me enfio muito no que eu estiver fazendo. Então, todas essas épocas, elas foram bem, assim, fortes. No crossfit, nossa senhora, competia, ia. Fiz 5 anos de cross. Aí, na pandemia, como tinha que ser local aberto, foi assim que a gente foi para bike. Daí também, a gente era super intenso com a mountain bike. E nisso, junto, a corrida também estava ali. Só que daí a corrida, ela foi crescendo. A gente foi se envolvendo com provas maiores e a ponto de não dar tempo de colocar. Hoje a gente até pedala, mas a bike é mais secundária. E você?
Bom, no passado eu joguei bola, mas bem iniciante, assim, né? Época de mais novo. Pratiquei tênis de mesa já, foi um esporte que eu gostei bastante. Eu joguei um tempo tênis de mesa. Depois eu fiquei um tempo, fui pra música, fiquei um tempo meio disperso, assim. E depois eu voltei um pouco pra musculação. E na pandemia eu retomei aí a pedalada. E aí depois acabei me intensificando um pouco mais na corrida. E aconteceu a mesma coisa que com a Natália, né? Hoje eu mais corro do que faço as outras coisas, né? Então a corrida pra mim hoje tá sendo o esporte principal, né? Mas eu tenho saudade do tênis de mesa, assim. Eu achava bacana.
A gente até fala, né? O pessoal que começa a correr, ele para de praticar os outros esportes porque machuca. Que geralmente o outro esporte é o futebol, às vezes o ciclismo, alguma coisa assim. Mas o tênis de mesa, acho que não corre risco de você se lesionar praticando, né?
Ele tem bastante, tipo um futebol de salão, assim, você tem que ir pra lá, pra cá, você dá uma travada boa nas pernas ali. Então, é isso que acabou acontecendo. Com medo de se machucar, você deixa de fazer...
Tá sobrando muito.
Eu tenho até uma história legal aí, que eu fui jogar beach tênis o ano passado. Eu joguei 20 minutos do beach tênis e eu quebrei o dedo do pé. E aí, eu fiquei lá esperando posso ficar ali umas 8 semanas ali, acabei ficando 6 a 8 semanas, fiquei sem correr. Então, 20 minutinhos da brincadeira de beach tennis, eu quebrei, enrosquei o pé na areia e quebrei o dedo.
Eu fico com medo.
Perigo.
Exatamente. Então, eu fico com medo de fazer outros esportes ali hoje para, enfim, tentar não se lesionar ali de bobeira, né?
Meio caminho.
Tá, então vocês são corredores recentes dos últimos anos, mas a corrida foi o que vocês... Que pegou, claro, teve as outras fases, mas a corrida, pelo jeito, vocês gostaram desse negócio de correr, então.
Corrida, para mim, eu acho que é muito diferente do que é pro Ger. O meu olhar é uma superação, muito grande, porque eu acho que eu tenho zero facilidade para correr. Não é fácil, nunca foi, e aí eu acho que é por isso que eu tô nela. Porque todas as vezes, assim, igual hoje, eu tinha 8 quilômetros de rodagem leve. Cara, não é fácil. Sabe, não é, tá leve, não é simples. Parece que é um esporte que me desafia muito e eu acho que é por isso que ele é tão recompensador para mim, sabe? No final, a hora que eu acabo, eu me acho, nossa, uma guerreira de ter conseguido, de ter feito. Então, eu acredito que seja isso que me mantém ali. Diferente do Ger, eu acho que para ele é um pouco mais natural, eu acho que não é isso?
É, você diz, né? Na prática, não é tão simples. Eu acho que assim, a gente tá correndo faz 3 a 4 anos já, por aí, 3 anos mais ou menos, 3 a 4 anos mais dedicado mesmo. A gente começou com a mountain bike, mas junto com a corrida também, então a gente revezava os dois. Hoje a gente tem focado mais na corrida. No passado eu fiz algumas provinhas de 5 e 10 ali, mas não era focado igual a gente tá hoje. Não é, eu não diria que é mais fácil. Talvez a
Nath quer dizer que ela tem um problema falar que é mais fácil.
Ela tem um pouco mais de dificuldade, às vezes, enfim. Mas eu me desafio porque eu tô tentando buscar alguns objetivos ali com relação a provas ali, a maratona, a tempo, e assim vai. E para mim é também um desafio. É difícil você manter a constância no volume. Já tive algumas frustrações ali, não com o tempo, mas a gente tá treinando e acaba se machucando e ter que recalcular a rota. E para mim, isso eu me dou bem com isso, assim, não tem problema. Mas é algo que não é fácil para um corredor ali, né? Tá treinando para uma prova, você se machuca, você fala, putz, vou forçar, não vou conciliar com o trabalho e tal. Então, parece ser mais fácil, mas também não é nada fácil, né? Corrida, ela é um esporte que... E eu acho que a gente se apaixonou pela corrida justamente por isso. Porque ela, o fato dela ser muito difícil ali, eu acho que você sempre tá ali com o coração, ali com...
Ao mesmo tempo que ela é muito difícil, ela é muito fácil, no sentido de permitir... a gente viajou e a gente conseguiu correr. Isso é muito... Eu pensava só assim, meu Deus, que outro esporte a gente poderia... tá fazendo aqui. A gente foi para Itália e eu já tinha ido outra vez. E dessa vez foi muito diferente conhecer a Itália correndo. Eu conectei lugares na minha cabeça, assim, e falei, caraca, eu não sabia que isso era atrás disso. Porque antes eu ia nos monumentos, né, de maneira isolada ali, você ia... E dessa vez, quando a gente saía para correr, ia conectando tudo, assim, em horários que né, não tinha acordado, a cidade não tinha acordado ainda, então a gente passava por monumentos vazios, tirava foto, então foi realmente muito, muito, muito diferente. E nesse sentido que eu acho que ela é uma grande liberdade, ela é uma... fácil por isso. Eu falo assim, você tem que fazer o esporte que você quiser, e não, corrida não é para todo mundo, né, tá uma febre de corrida, mas se puder correr, se você puder ter a oportunidade de colocar a corrida no meio da tua vida, justamente por isso, assim, para a hora que você precisar viajar, ter essa liberdade, onde você estiver, conseguir se exercitar, conseguir se movimentar. Então, a minha... admiração, a minha paixão pela corrida, principalmente por isso, por ela ser muito, eu ia dizer democrática, mas por ser muito fácil nisso daí. Se a gente fizesse bike, não ia conseguir.
Exato.
Se fizesse beach tennis, se fizesse, né, que outra coisa a gente poderia ir junto, né, a gente foi...
Não é só competir, fazer provas, esse tipo de coisa, é mais o correr mesmo, que eu nunca tinha ido pra Europa, foi a primeira vez que eu fui, aí eu consegui conhecer coisas lá em Guanabara, a gente saiu pra correr, a gente correu 15 quilômetros lá em Milão, por exemplo, ali, você conheceu coisas lá que
os outros não conheceram, um outro olhar, né?
Então, você ter o privilégio de poder correr, assim, eu acho que é gratificante, assim, é isso que acaba nos movendo, assim.
E assim, eu vi que vocês já praticaram diversos esportes, agora tá recente na corrida, então a corrida veio pra ficar ou vocês vão mudar para outro esporte depois de novo também?
Caraca.
Não, eu acho que veio para ficar. Eu tenho...
Corrida sempre é melhor que todos, ó. A corrida sempre é melhor, ó.
Eu não gostaria de abandonar a bike 100%, que eu acho que é legal vocês manterem ali o condicionamento na bike.
A gente tem uma bike,
A gente tem uma bicicleta ali no rolo, então a gente tem que usar ela de vez em quando. Mas acho que dá para fazer meio conciliando para ajudar na corrida em algum momento ali, que você tá meio...
cansar,
exato, assim, vai, mas a gente pretende fazer pelo menos muitas provas ainda aí de corrida. Então... não tá para sair, não. A gente, esse ano, até adiantando aqui, a gente vai participar de uma major aqui, a primeira que a gente vai participar. Eu e a Natália, a gente vai para Chicago esse ano, se Deus quiser, né? E nos próximos anos a gente tem, enfim, não sei se a Natália ainda vai continuar na quilometragem de maratona, mas eu acho que vai conversando aí
Eu amo 21.
É. Tá, então, isso é um bom ponto, um bom link para a gente fazer e falar o que vocês já fizeram na corrida até hoje. Vocês vão fazer Chicago, vocês falaram ali. Aí só comenta, tipo, quais provas vocês já fizeram. A Natália acabou de falar que gosta mais de meia, né? Se já fizeram alguma maratona, eu, pelo que eu entendi, ainda não, né? Parece que vai ser a primeira, é isso. Fez? Ah, tá. Então tá. Então só comenta aí o que vocês já fizeram.
Fiz. Eu fiz Porto Alegre, Curitiba, maratona nos anos de 2022. E a Natália fez...
Eu fiz Curitiba.
E acho que é legal, daí, em algum momento, se a Natália puder contar um pouquinho da história da maratona de Curitiba aqui, se a gente tiver uma abertura, é algo bacana ali, do momento que a gente teve na maratona. Foi a primeira maratona dela, então foi... A gente passou por algumas dificuldades lá, mas foi muito gratificante ali no final, sabe?
Vale chorar? É...
Se você quiser, pode. Então, assim, Germano fez duas maratonas e a Natália fez uma, é isso?
Fez uma. E agora o Ger está se preparando para fazer
Rio de Janeiro, né? Agora em junho, e Chicago, esse ano.
Então, ele gosta mais de maratona do que você, então.
Com certeza. Por isso que é aquela história que eu falei da facilidade, entendeu? Vem aí.
É, engraçado que para Chicago, por exemplo, a gente se candidatou no sorteio e só a Natália foi sorteada, né?
Eu fui sorteada, daí ele vai ter que ir junto, né? Mas... É que, assim, se ele fosse sorteado, eu ia ser a filmmaker. Aí, como eu fui a sorteada, vamos nós dois correr.
Ah, entendi. E a Camila pode dar dicas de Chicago, né, Camila? Camila só não pode dar entre o 30 e o 35, né,
depois, Camila? Depois do 35, eu não lembro nada. Mas, é uma prova fantástica, né? É aproveitar, é curtir cada momento. É incrível, né? Depois que você faz uma major, é difícil você deixar de querer fazer mais majors. Porque é especial.
Como que volta, meu
Deus? E só para destacar que o Enio também vai para Chicago, né? O Marcos, nosso membro do Por Falar e Correr, vai para quinta major?
Isso, Chicago a quinta, e ano que vem a gente tenta ir para Tóquio.
Vai para Tóquio. Então vai estar bem. Chicago vai estar bem representado lá.
Vai estar recheado, que legal. É.
A Caramela tem que fazer uma camiseta especial para Falar e Correr, né, Camila?
Eu acho.
Vamos bolar isso já. Com certeza. Manda logo as ideias que a gente faz.
Aliás, a camisa e a meia, por favor, né, gente? Meia é importantíssimo.
A Camila não vai para Chicago esse ano? Você não vai, Camila?
Vamos manter um segredo aí.
Ela não respondeu, nunca faz, ela tá indo. Olha só. Não fui eu dessa vez, Camila. Não fui eu dessa vez.
O pessoal me quebra nessas lives.
Mas, antes, vamos parar de constranger a Camila, que vamos constranger os convidados. A camisa que a Camila tá usando é a mesma que a sua, Natália?
É, a mesma.
Olha só.
Essa estampa aqui é a nossa original, é a nossa. Chama essa daqui, né? É a White Dopamine. Aí tem várias cores da Dopamine. E, inclusive, eu fui presenteada com essa. Todo mundo acha que. Porque, assim, sempre. A maioria fui eu que desenho. Mas essa daqui, os meninos, lá no começo, quando surgiu o Caramelo, eles me presentearam com essa daqui. Então, eu não participei. Foi a nossa camiseta de bike, né? Uma verdinha. Quando, na época que a gente. O Caramelo era só uma zoeira, uma brincadeira. E aí, eles fizeram a camiseta e eu ganhei. Daí, amamos tanto, todo mundo gostou, que a gente foi fazendo várias cores. Enfim, mas é a nossa clássica, assim, eu acho que é a que mais representa a gente.
Aproveita para contar a história, né? Como que começou o Caramelo, o que é Caramelo.
Isso, conta para nós, depois a gente volta para a história da corrida, você conta como é que foi Curitiba, daí a gente volta. Vamos focar agora, já que você pegou e aproveitar o link, né, que a Camila falou ali também, conta aí como é que surgiu isso, de onde surgiu, há quanto tempo existe, se a formação influenciou nisso ou não, ou se não tem nada a ver.
Eu fiz direito e eu estudava para concurso, eu estudei 9 anos para concurso, eu queria Ministério Público, e eu estava extremamente focada nisso demais, a ponto de ter me mudado para Curitiba para só estudar, porque aqui, como é todo mundo, eu conheço minha família, todo mundo aqui, eu queria me isolar e tava lá. O Germano não existia na minha vida ainda, a gente não se conhecia. Na pandemia, eu voltei para ver meus pais e poder estar junto deles nessa fase. E como eu comentei que eu era muito doida do esporte, o que, que eu ia fazer, como que eu ia... Porque o esporte acabava que era uma fuga para mim. Como eu estudava muito, a hora que eu tinha contato com pessoas, com vida, né? Eu sentia... Era o meu momento mais feliz do dia. Era a hora que eu comia e a hora que eu treinava. O resto, eu ficava o dia inteiro sentada estudando. A Ká sabe, né? Estudar para concurso, meu Deus do céu, é uma... É terrível, uma fase difícil. E aí eu comprei uma bike para poder pedalar e a gente começou a pedalar, comecei a pedalar com vários amigos, inclusive o Ger era desse grupo de amigos. E aí esse grupo, ele foi, todo mundo foi se dissipando, o povo foi parando e ficou muito, no final, eu, o Germano e um amigo nosso, que é o André. E foi nesse rolo aí de pedal que a gente se conheceu e ficou muito, muito, muito unido. Esse amigo, o André, ele estava no processo de emagrecimento, então na pandemia ele emagreceu muito, inclusive ele, assim, emagreceu muito e começou absurdo na corrida, ele foi para Boston muito rápido, tipo, em dois anos ele emagreceu, correu, foi para Boston, assim, enfim, e foi, eu ajudava eles na parte de comida, fazia as comidinhas, fazia as coisas sem açúcar, principalmente aí porque o André precisava dessa parte, ele queria emagrecer, então tava focado nisso, e eles ficavam muito na parte da roupa, tipo, você tem que comprar um short de bike, e eu, porque eu ia pedalar de tênis, mochila nas costas, calça da mulher elástica, e ia, tava tudo certo. Nath, tem a sapatilha, Nath, tem o short certo, então eles me pegavam no pé disso, inclusive da camisetinha, né, porque era camiseta de algodão que eu ia, e então rolou essa troca muito grande, assim, eu com a comida e eles com... E aí, como a gente se uniu muito, e a gente ficou, sei lá, um ano assim, né, pedalando muito, longas distâncias, e foi muito bom pra gente se unir e se fortalecer, sei lá, um momento tão difícil que era. E eu acho que eu romantizei tanto essa fase, a ponto de, assim, meu Deus, eu vou ter que ser feliz aqui agora, né, porque não sei quando que o mundo vai voltar a viver, eu não sei quando, e eu coloquei na minha cabeça, eu lembro muito, assim, disso, eu vou ter que ser feliz comendo, com a gente indo pedalar, a gente não sabe quando vai conseguir viajar, quando vai conseguir viver pro mundo. Então, aí eu postava, a gente comendo, postava a gente pedalando, aqueles cenários lindos, né, de aqui que tem, né, quando se pedala, enfim, aquele dia bonito. E aí as pessoas começaram a perguntar, onde que é, o que que é? Então começou uma interação com a galera, assim. Daí eu falei, vamos fazer um Instagram e colocar as fotos que a gente tira do... Porque a gente, na hora que chegava, colocava tudo as fotos do pedal, né? Lembra? Tipo assim, sei lá, 70 fotos do pedal, aquela coisa linda. Porque a gente ficava horas, né? 4, 5 horas. E aí a gente começou, e as pessoas começaram a se interessar. Aí teve a camiseta que eles fizeram e me deram, que ficou linda, chamou atenção.
É essa camiseta?
É essa, só que no verde. É a de bike, essa estampa no verde, verde limão, assim, bem neon. E aí a gente falou, todo mundo queria a camiseta, vende pra gente, vamos, também quero. Falei, então tá, vou colocar aqui no Insta, quem quer? 60 pessoas pediram. Eu falei assim, meu Deus do céu, tipo, a gente pegou o dinheiro dessas pessoas, as pessoas, muitas não conheciam a gente, para entregar a camiseta, sei lá, uns 60 dias depois, olha a confiança que tiveram, e enfim, e daí eu vi alguma coisa ali, falei, nossa, é muita coisa, né, tá todo mundo confiando na gente. Só que nisso eu estudando ainda para concurso. E aí, só que daí tá, chegaram essas camisetas, a gente tem que entregar. Como que vai ser essa logística? Daí, no meio da sala da casa dos meus pais, tendo que entregar para um, a P feminina, tá naquela caixa. Então, a logística começou a ficar difícil. E eu gostando demais de ver isso, de fazer isso, envolvida com isso. E meus pais assim, tem que estudar, está desfocando. Deu não, tô conseguindo ainda. Mas eu sabia, eu não tinha coragem, eu não tinha. Era muito tempo eu estudando para largar tudo. E aí ele e o André começaram, eu tive muito apoio deles. Assim, Nath, o André falava, meu, você não combina, você é super comunicativa, você tem que, olha só, o que é isso, ficar o dia inteiro. O Ger também. E quando a gente fazia essas comidinhas aí, o Ger imprimia um adesivo, ele colocava nas comidinhas que eu fazia, assim, porque cada vez era uma coisa.
Granola,
barra de chocolate, trufa, enfim. E eles me desafiavam, eles deixavam na minha portaria.
Os ingredientes.
Era assim, eu não pagava nada, porque eu era mão de obra. E eles revezavam quem comprava as coisas, né? Ia na loja de produtos naturais, deixava na minha portaria lá e eu tinha que me virar e fazer alguma coisa com aquilo. Então, aí eu inventava alguma coisa e fazia. E aí eles colocavam um adesivo e caramelo, porque era os cara e amelo, que é o meu sobrenome. Então é por isso que não tem nada a ver com...
Cachorro e caramelo, é. Basicamente é os caras e amelo. Então,
tá.
Formou o caramelo.
É, e aí foi até que, assim...
Veio a primeira meia.
Aí veio a meia, veio o Tamara Bread, porque hoje a gente está muito focado, né? Hoje, depois de tanto tempo e tal, a gente está muito focado em nos acessórios esportivos. Mas... Por muito tempo, a gente ficou com uma gama de produtos muito diversificados. Bolo, granola, camiseta, meia, barra de chocolate, pasta. E assim, justamente porque nasceu desse jeito. Não era uma empresa, não era nada. E daí, tá, qual que é o produto de vocês? É tudo isso, é o estilo de vida, é. Então, tá, o que, que vocês são? Não sei,
gente,
é tudo isso.
Hoje é um bolo, então a gente mesmo fazia as entregas. Então, assim, no começo foi bem...
É.
Era bem a gente mesmo. Bem,
ele ia para depois do trabalho dele, passava lá em casa, com a gente saía para fazer as entregas.
Então foi algo que foi começando bem de pouco, assim, bem pequeno, e foi tomando corpo, né? Até que o momento a gente falou, opa, a gente precisa
regularizar isso,
acertar as coisas. É,
e eu gostando demais disso, daí foi a hora que eu abandonei.
Abandonar ali a parte dos estudos, né? Os estudos para o concurso, né? Porque a Natália gosta bastante de estudar.
É, daí me enfiei em vários outros cursos.
Exato. E aí voltado mais para o marketing, voltado mais para a questão de administração, assim, enfim. E aí é que eu entrou de cabeça nisso, né? E hoje a gente está...
E desde então, sugada por isso.
E hoje a gente vê que a gente passou pelo desde o começo ali, e acho que é bem, bem legal ver a evolução, mesmo que seja pequenos passos ali, mas a gente vai... construindo aos poucos ali, sentindo como funcionam as coisas, como que é empreender. Mais para a Natália, né? Que é a que fica mais na linha de frente de tudo isso, né?
Mas você também, é que você leva a jornada dupla, né? Mas o Ger, a parte dos números é tudo com ele. Eu não consigo fazer um Pix, entendeu?
Mas resumindo, o caramelo é por causa
nossa
dos
caramelo.
É esse o resumo.
Eu queria ser breve.
É totalmente inusitado, né? Tanto o nome quanto o começo. Tipo, não tem nada a ver com o que as pessoas imaginam, né?
É.
Na comida tinha caramelo? Em alguma comida?
Tinha. Tinha,
que bom.
Tinha uma barra de chocolate que era recheada, daí tem o caramelo dentro da barra. É assim que eu vou conseguir justificar.
Muito bom. E desde quando, então, assim, resumindo, quantos anos, se eu quiser, hoje, abril de 2024, o caramelo tem quantos anos?
Regularizado com, né, CNPJ,
três anos.
E pouquinho, mas desde que ele
vamos
nasceu.
Vamos falar de 3 anos.
Tá, então é recente ainda.
É, recente desde quando nasceu, a gente começou ali, né, dessa forma ali, meio... Vai, o pessoal vai gostando, vai pegando, e aí a gente foi se estruturando, né? E agora vamos fazer 3 anos aí que a gente já tá com a empresa.
Porque vocês começaram como quase muita gente começa, né? Tipo, é meio que um hobby, alguma coisa que acontece, vai, vira uma empresa, e daí começa a trabalhar com o que gosta e começa a odiar o que gosta. Não, tá dando certo? Tá funcionando?
Tá, eu sou completamente apaixonada por isso aqui. Meu Deus do céu, eu... Desde que a gente começou...
Pode não dormir à noite, mas...
É, eu nunca consegui desligar, eu nunca consegui... Na verdade, assim, eu nunca quis desligar. Eu até, a gente se compromete, né? Tipo, quando o Ger vai tirar férias, então tá, eu vou também tirar essa semana. Eu não consigo. Eu não gosto, não quero, eu gosto muito. Não, vou postar aqui só porque é uma coisa tão natural, é tão o nosso dia a dia. Eu acho que a gente vive tanto isso, né? Que é um desafio pra mim... me desvincular da minha a PJ da PF. É quase a mesma coisa. Eu amo.
E é legal, agora falando como consumidora, é legal porque a gente percebe muito isso, né? Quem acompanha o perfil e tal, vê o amor que a Nath tem pelo caramelo. Assim, a gente se empolga por ela, por tudo que ela faz. Assim, é legal de ver.
Eu me emociono, sério mesmo. Eu acho que o caramelo me proporcionou tanta coisa boa que eu nunca tinha vivido antes na vida. Eu acho que eu fiquei tanto tempo dentro de uma sala estudando, com o mundo acontecendo, e tudo que eu recebo no caramelo, tanto carinho, tanto que eu recebo e tanto que eu parece que eu consigo também atingir pessoas, e de alguma forma é gratificante demais. Então, assim, hoje eu tenho certeza, eu não sei às vezes muito bem o como, mas o caminho que é por aqui, que é aqui que eu quero estar e que eu quero seguir, eu recebo todos os dias uma afirmação disso, sabe? Por isso o meu amor, a minha paixão e a minha certeza de que é isso mesmo. Eu não falo isso da boca pra fora, não, assim. Claro que dá, às vezes dá trabalho. Eu falo, caceta, como que nós vamos fazer isso e tal? Mas eu acho que é justamente igual a corrida. É justamente por isso que quando dá certo, a gente vê que conseguiu e que atingiu, que ajudou e que tocou pessoas. Porque eu acho que tudo que a gente faz tem muito propósito. Parece que, assim, a gente às vezes pensa um monte de coisa, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente testa, a coisa não fica do jeito que a gente quer, a gente não coloca pra frente. Então, a hora que a gente coloca alguma coisa pra jogo é porque realmente a gente amou, gostou. Cada camiseta tem uma história. Eu preciso contar a história pra poder, sabe, dar sentido nisso tudo, assim. E se não tem, nossa, quantas vezes, né? Não faz sentido. Então, eu acho que é por tudo ter tanto sentido que estamos aqui.
E Camila, como consumidora que consome muito, 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 como é que você conheceu a Caramelo? Porque a Camila é fã de meias. Como é que você chegou no Caramelo?
É engraçado, porque acho que a primeira vez que eu vi as camisetas chamam atenção, né? Foi numa prova que eu corri lá em Londrina, da Boulevard Run, 2022. E aí eu vi vocês, aquele povo com aquela camiseta colorido, eu falei, nossa, que diferente, né? E daí eu fui começar a pesquisar e tal, daí eu vi que tinha meia, daí eu falei, ah, agora sim, né? Chegamos no lugar importante. E a qualidade é fantástica, né? Eu de meia eu entendo, posso falar com propriedade. As meias são muito boas, as camisetas também. Eu falei pra Nath, é a minha camiseta de provas de 2024, já tá reservada pra isso, porque ela é muito gostosa. O produto tem uma qualidade fantástica, assim.
Eu sou suspeita. Por isso que eu falei, Eli, que a gente às vezes pensa em um monte de coisa, quer, mas se não é o melhor, se não é...
Testar, eu tô no caramelo.
Mas o Gê, igual hoje, ele foi correr com um boné, eu acho, né, que a gente tá vendo pra desenvolver. Aí, por exemplo, não adianta nada eu correr com boné, eu não vou saber falar, eu não vou saber, não uso. E aí ele, não, aqui não ficou legal, aqui... Então, assim, enquanto a coisa não vai pra frente, não... Daí a gente foi até, né, para uma cidade vizinha para tentar, vamos lá na fonte, ver, entender o que que é. A gente chegou no meio da tarde, ficou a manhã inteira lá.
O cara, mas,
é a terra do boné, né?
É, a terra do boné.
Pra tentar chegar no... Como tudo, assim. Se não é o melhor, não vai.
Quais são os produtos que tem lá hoje, que o pessoal que quiser entrar no site e procurar? Fala um pouco desses produtos.
Hoje a gente tá com camisetas t-shirts, regatas, manguito, meias, óculos.
E tem um monte de coisa engatilhada aí, né?
Vai para chegar, né?
Mas hoje no site é isso
o
aí.
Foco é esse.
Tem uma coleção bem legal que vai ser lançada. A gente, pela primeira vez, vamos fazer uma collab com uma pessoa. Então é algo novo pra gente também.
Spoiler.
Na verdade, isso foi bem legal porque é uma pessoa da internet que estuda.
A gente adora, né?
Que já foi entrevistada no PFC,
que
inclusive.
Já foi entrevistada,
Exato.
O pessoal que não, né? Quem não ouve, a Rafaela Calil, que a gente está falando aqui.
Exato. A Rafa, ela acompanha, ela falou que adora. Ela é uma das pessoas. E por incrível que pareça, a gente não se conhece. A gente faz, acho que uns 3 meses que a gente se fala todos os dias. É igual eu e a Ká. Também parece que conhece, mas a gente nunca se viu pessoalmente. E aí a gente tá bolando todas as coisas, assim. Então acho que vai ser um marco pra gente, nesse sentido de novidade, assim. Preparando coisas diferentes. Porque eu acho que o Caramelo é meio isso também. A gente tenta sair um pouco do óbvio, um pouco do comum, a começar pelas estampas, né? Que tá mais do mesmo, né? Então por que a gente existe? Vamos ousar aqui? Vamos com o propósito, com a estampa, com a um formato, a gente tenta sempre inovar, até por isso que faz muito sentido também a gente estar lá em São Paulo, né? Parece que fica mais fácil essa parte assim de...
Não é só a camiseta, a gente tenta propósito e dar uma envolvida no pessoal também, utiliza, até a gente fala, quando a gente encontra alguém vestido também de caramelo, a gente parece que legal. Já se conhece, enfim, eu acho que isso dá um ar ali...
De proximidade,
exato,
né?
Exato, parece que, nossa, tá vestindo um caramelo ali, parece que você se conhece sem se conhecer, então acho que isso é bem bacana, assim.
E é bom para as pessoas, ajuda todo mundo, no final das contas, né? Acho que essa finalidade essa troca, é bem, né? Bem bacana, assim, eu acho bem, bem legal, assim.
Virou meio que uma comunidade, né?
É.
Exato.
A gente tem recebido muito feedback, assim, de, eu fui correr, participei de uma corrida lá em Minas, tinha uma pessoa de caramelo, eu gritei caramelo, o outro respondeu, então, assim, as pessoas, né, se cumprimentam porque os dois estão de caramelo. Eu nunca imaginei isso, sabe? Pensar que pessoas se cumprimentam sem se conhecer porque estão vestindo. Então, no mínimo, elas sabem que algo em comum elas têm. Isso já é muito forte dentro da corrida, né? Pessoas correndo já...
A corrida já une por
já
si,
une
por si
muito,
próprio,
né?
Mas aí acaba juntando daí mais ali a...
Mais ainda,
ali,
né?
Pelo menos as camisetas que eu vi, as regatas aqui, eu tava olhando no site, como você falou, não é mais do mesmo. São coisas que não são comuns a gente ver assim, né? Na corrida e tal. Então, fica fácil identificar também, né? Ainda isso. Que tenha... vai ter o CMLO do caramelo, mas não é por isso que você identifica...
Não.
É pelo estilo da camiseta. Quem está aqui vendo na live está vendo que são duas camisetas que você não vê assim o pessoal usando. Geralmente são camisetas com uma cor só ou com alguns detalhes, né? Não são assim. Então, é diferente. Daí chama atenção também, né?
Eu sempre gostei muito de moda. Sempre gostei muito desse toque de ousadia, assim. E daí, como eu também gostava muito do esporte, a intenção era trazer esses dois universos de uma maneira que não fosse também, né, sei lá, esdrúxula, porque muitas vezes essa coisa da moda, ela sai do usual e faz umas coisas que a gente fala, tá, quando que eu vou usar isso? Então, era realmente trazer pitadas dessa coisa de com muita identidade para a corrida, que eu acho que sinceramente, eu nunca vi, nunca soube, nunca... Eu acho muito único o que a gente tem.
Até eu que sou zero usar, porque eu não usava.
É, e eu acho legal que cada uma tem um nome, né? Você não vai entrar lá no site, camiseta regata preta, camiseta regata branca. Não, tem todo um nome por trás de cada uma.
Hoje até você já deu você falou alguma coisa, eu falei, olha, não tá aí um nome. Eu não sei o que você falou, você falou, não, não é feelings. Aí eu falei, tá aqui mais um. E tem o style, tem vibes, então é alguma coisa sempre, né, que é o feelings, talvez tenhamos aqui um spoiler no próximo nome.
E assim, ó, fala pra nós, a gente falou dos produtos, do que eles são feitos, principalmente as camisetas e as meias, né, porque a gente corre, então o produto tem que ser adequado pra corrida, eu acredito que seja. O que eles são feitos? É poliamida, poliéster, algodão na meia, o que é feito? Porque parece ser muito bom, a Camila atesta isso, né, então fala aí pra nós o que tem aí nisso aí, os produtos, dá pra usar pra correr tranquilamente, maratonas, ultras?
É testado e aprovado, né, basicamente as camisas são grande parte de poliéster com elastano e as meias são de poliamida.
E só um PS, gente, o Germano sua muito, 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 muito. É desesperador. Esses dias a gente quase foi expulso da academia, porque ele encharcou.
Eu acho que é um pouco excessivo mesmo. Então, ela fica com peso ali. Lógico, vai suar, sim, beleza, mas ela fica controlado ali, comparado. Enfim,
ela não cresce de tamanho,
ela
né?
Não cresce
por causa
de tamanho.
Do suor, ela não vai esticando, não vai pesando. Ela é muito respirável.
É, exato. Acho que é o equilíbrio entre o poliéster e o elastano ali, que dá essa leveza ali.
Ela tem tecnologia UV, né, pro sol, a gente fica muito tempo exposto. Ela é antibactericida, então, em relação a cheiro, nossa, a primeira camiseta que a gente lançou para essa, ela tá assim, não é maneira de dizer, intacta. Ela não esgarça, ela não desbota, ela seca muito rápido.
sai tinta com outras coisas, porque assim, eu gosto de lavar roupa, né?
Nossa!
É, tipo assim, eu lavo roupa pra caramba.
Então... Lava roupa todos os dias.
É, então eu coloco na máquina, enfim, coloco produto ali e ela não desbota tudo. Isso é coisa minha mesmo, né? Eu sou chato com questão de lavar roupa ali. Isso tá garantido também, então já são coisas bem bacanas ali que a gente consegue casar com a prática de esporte. E as meias...
É da mesma forma.
Maratona, meia.
Ela não dá bolha, ela também tem proteção.
A compressão dela é média. Não é uma meia de compressão mesmo, né? Mas é uma compressão média. E, enfim, fica firme ali na perna, não desce. E tá o caramelo ali, né? É legal também.
Ela é linda.
É. Mas as cores, né? A gente sempre tenta. Aí a Natália sabe falar melhor, combina a meia com tênis ou combina a meia com a camiseta, né?
É, você escolhe.
O tênis, geralmente, você não combina com o tênis, porque o tênis. Dependendo, você compra mais tênis na promoção.
Não,
né?
Dá pra combinar com o tênis.
Você escolhe muita cor, né? Exato.
Dá, só não dá pra ser todos os dias, né? Porque a gente não tem um tênis pra todo dia. Então, tem que ter a meia que combina com o tênis. Daí eu falo que depois você combina a meia com a camiseta. Porque o tênis não dá pra ficar trocando.
Exato.
Então, a Ká, ela já aderiu a todas essas dicas. Ela coloca em prática.
Ela combina tudo.
É, e ela falou que aprendeu comigo. Mas eu não acho, não. Ela já tá, já veio.
Não, a gente sempre aprende alguma coisa.
Eu tava vendo aqui no site, eu contei aqui, disponível hoje tem 27 meias. Você tem quantas da Caramelo, Camila?
Puxa, eu acho que eu já tô com umas 10, viu?
Caraca.
hoje mesmo, minha mãe mandou uma mensagem. Camila, comprei as xícaras da Caramelo, vou lá buscar. Você quer alguma coisa? Eu falei, claro que quero. Aí já entrei e comprei mais 3 meias, foi garantido a viagem, né?
Aí, ó, só pra contar, né? O Caramelo, ele está... Ah, os produtos, as coisas, todos estão sediados em Londrina, é isso, né?
Isso.
A e gente daí a mãe da Camila mora em Londrina, então ela vai lá, todo dia, se ela quiser, ela vai lá pegar alguma coisa.
Exato. A Ká, quando a gente foi fazer, a gente teve uma promoção, uma ação que a gente ficou 2 semanas no shopping. Daí a Ká falou, meu Deus, que legal. Olha, eu não vou estar aí, eu não posso, mas a minha mãe vai me representar. E a mãe dela passou lá, eu acho que foram 3 vezes, né, Ká?
Acho que sim.
Foram 3 vezes, conheci ela, conheci o pai. E assim, uma fofa, uma querida. Gente, como pode? Vocês são bem parecidas, não são? Bem,
sim.
Mesmo estilo, assim, mesmo... Meu irmão conheceu ela. Ai, foi muito legal. É muito... Quando eu falo que a gente recebe um carinho, que eu... Onde eu ia conseguir isso, sabe? Olha isso, eu não vou, mas eu tô mandando a minha mãe. Que é a pessoa que vai... Né, que você mais quer bem na vida e tá... Então é muito legal isso, é muito gratificante. Isso aqui só tá acontecendo por causa disso tudo, né? Porque a Ká intermediou isso, então é realmente gratificante demais.
E assim, você falou dos produtos. O que mais sai hoje é camiseta e meia, basicamente?
É. Tá. Talvez, assim, a gente também... forçou para que isso acontecesse no sentido de ter que escolher se a gente ia ficar com as comidas e com a parte de... Como os nossos alimentos são muito perecíveis, a gente não usa nenhum tipo de conservante, nenhum tipo de adoçante, nem nada. A gente até continuou fazendo algumas coisas, a gente faz de maneira bastante pontual, assim, ah, vamos fazer na Páscoa, né?
Mas local
mesmo. É, fizemos na Páscoa, então ações, assim, porque... Isso era mais difícil da gente conseguir conservar, mandar para fora. Às vezes, o Tamara Bird dura 2 dias. É, então, é o tempo de mandar e, né, às vezes, não chega no destino. Então, a gente optou para poder conseguir ficar melhor em alguma coisa. Porque a gente, do jeito que estava com uma gama muito grande de...
Conseguia focar 100%.
É.
E até porque vocês, tipo, vocês regularizam a situação. A Camila gosta quando as coisas ficam regulares com CNPJs, né, Camila? E daí, assim, quando a pessoa regulariza a situação, você tem várias áreas ali que você tem que atender e tal. A comida, você ia ter que colocar tanta coisa que, vamos ficar nas roupas. Roupa, pelo menos, né? É menos trabalho, eu acho, não sei também, mas pelo menos não tem que ficar cuidando da validade e daí mandar para aprovação de não sei onde, rótulos.
Se a gente tivesse aqui em Londrina, eu acho que essa decisão teria sido mais difícil. O fato da gente estar deslocado da sede, de tudo, então foi mais fácil por isso. Falar, a gente, como a gente está longe, as coisas estão, né, deslocadas de nós, eu acho que assim a gente vai ficar mais tranquilo. Assim,
mas não foi fácil, né? A gente tinha um carinho, assim, pela parte de alimentação, até pelos motivadores dela ali.
Como começou?
Tem uma historinha ali do Tamara Bread também.
Né? O Tamara Bread é o bolo que o Joel usou para me conquistar, tá? O bolo.
Nasceu assim: minha mãe fazia uma receita, aí eu levava para a Natália. E aí ela dava alguns pitacos na receita, e aí minha mãe ajustava, e no final das contas, ela misturou as duas receitas com os pitacos dela, com a minha mãe. E virou Tamara Bread. Então, ele... É isso, né, amor?
É. Aí... Mas se colocar isso... É. E daí, eu acho que no original, eu colocava açúcar demerara. Depois, vamos tirar o açúcar e colocar a tâmara no lugar? Bom, acho que vai adoçar. Daí, ele falava pra mãe dele. Daí, a mãe dele fazia e mandava. Ah, vamos... A gente fazia uma caldinha lá de whey. Falei, se a gente colocar o whey dentro do bolo, vai ficar um bolo proteico. Vamos tentar? Daí, ele fazia. Enfim, e daí... Chegou no que da receita
então,
final.
Ele se mantém ali, mais regionalizado ali, de forma pontual, em alguns momentos, mas não foi uma decisão fácil, assim.
Até porque eu acho que o caramelo, ele começou daquele jeito, o lifestyle, englobava, eu acho muito que uma coisa está vinculada à outra, né? O alimentar-se bem e o esporte. Por mais...
Rio N.
Epa, que levou a
bomba. Às vezes. Tem que ter uma pizza e um hambúrguer de vez em quando, né?
Não,
7 dias por semana, assim.
Cachorro quente coreano, né?
E até interessante, assim, esses dias eu fiz uma enquete no caramelo, e daí, assim, qual que é a sua maior dificuldade? É o se alimentar bem ou é a prática de esporte? Tipo, 90% é o se alimentar bem. A galera peca muito nisso. Só que, enfim, na hora de falar com o público, são públicos diferentes, né? Por exemplo, uma pessoa que a gente tem que conscientizar o porquê da alimentação, o porquê que tem que... É literalmente conscientização, né? De educar. É diferente de uma venda da camiseta, que é já mais para atleta, pessoa que já passou dessa fase de conscientização. A gente não faz trabalho de conscientização no Insta, porque o nosso público, ele já sabe o que é bom, ele já consegue reconhecer. São pessoas que já correm, que já sabem.
Começando, mas já sabe.
Ele já começou. A gente não precisa incentivar a ele começar. Diferente da alimentação. Então, até para a gente conseguir ser mais assertivo a falar com as pessoas, a ajudar, a gente teve que escolher com quem que a gente vai querer falar. Então, assim, a gente, com certeza, assim, eu acho que indiretamente passa muito isso, prega muito isso de uma alimentação muito limpa, de rótulos 100% que você consiga entender o que são os ingredientes, mas como algo secundário, né? Que não é a nossa expertise, e sim o nosso foco nas camisetas e roupas e acessórios esportivos.
Eu acho que a marca vai amadurecendo, né?
Vai afunilando, né? E vai empurrando, às vezes, a gente para isso, assim, né? Crescer dói, é difícil essa parte, nossa.
Então, assim, vocês são donos da empresa que não estão na sede. É raro isso, né? Às vezes, tipo, criou, largou em Londrina e vocês estão aonde?
Cadê eles? Apesar de não estar aqui, estarmos aqui todos os dias, é como se eu tivesse. Eu fico o dia inteiro conversando. A gente tem uma pessoa que fica aqui em loco, inclusive nesse momento a gente está aqui no caramelo, no espaço do caramelo. Eu fico conversando com ela o dia inteiro, analisando a planilha, as coisas, tudo. Então, assim, eu não dá quase na mesma. Eu fico em função do caramelo. Gente, o caramelo dá bastante trabalho, rapaz.
E vocês ficam aonde?
Aonde? Como assim?
Acho que a gente falou offline, né? O pessoal não sabe isso, onde vocês estão online.
Onde vocês moram normalmente, vamos dizer assim. Que agora vocês estão em Londrina, mas vocês não estão em Londrina regularmente.
A gente tá morando em Jundiaí, do ladinho de São Paulo, mas a nossa família é aqui de Londrina, tanto a minha quanto a do Gênio, e o caramelo tá sediado aqui. Então, a gente tem muitas desculpas para estar aqui sempre em Londrina. Então, a gente acaba que...
Uma vez por mês.
Acaba dando umas 3 semanas, a gente vem, e assim, por fato de ser internet, tudo online... dá para a gente estar o tempo todo fiscalizando isso tudo. O fato da gente tentar mandar isso cada vez mais para fora, para São Paulo, para o Brasil inteiro, a gente facilitou em relação aos fretes, colocamos fretes fixos de maneira que a gente arca com, né, com parte do frete e a gente consegue... Então, assim, queríamos que não ficasse só aqui para Londrina, né? Queríamos realmente facilitar para o Brasil todo ter acesso. E hoje...
O fato de a gente estar em outro local também, aos poucos consegue também impactar as pessoas, mostrar o produto para outras pessoas, e acho que isso está sendo bacana.
E
também
trazer bastante novidade para quem está aqui. Eu sinto... Eu nunca tinha pensado nisso até alguém me contar. Ele falou, nossa, eu fico feliz porque parece que vocês estão trazendo a tecnologia, tudo que vocês estão vendo lá para a gente aqui. Então, é legal isso também, né? Parece que a gente vê o que está acontecendo lá e implanta e traz para cá, de maneira, né, que é mais rápida do que aconteceria naturalmente. E tá sendo muito bom, muito bom.
E assim, o Caramelo, a essência dele é um e-commerce, né? Se você quiser ir lá na loja em Londrina, ah, vamos na loja do Caramelo, você tem que comprar pelo site, tudo funciona pelo site, né? Então, não importa se vocês estão aí, estão lá, o Caramelo funciona de qualquer forma, né?
Exatamente.
Exato. É, a gente quer muito que seja assim. Foi até interessante aquela experiência que a gente teve no shopping, porque serviu muito para a gente entender como seria isso. Já pensou o Caramelo no shopping? Faz sentido? Sinceramente, eu não, né, eu não sei o que vai acontecer, tem muita vida pela frente, mas
ainda não é o momento.
Eu acho que quase que não combina com o Caramelo estar no shopping. Eu acho que não tem a ver. É algo tão mais dinâmico do que uma loja, sabe? É estagnada. Tanto é que a gente estava lá. E aí eu falava assim...
Parece que conheciam já. Muitas pessoas já conheciam a gente.
É.
De fora, não,
não
pessoas novas, assim.
E eu sentia, quando a gente... Eu até falei isso. Tem uma pessoa que ajuda a gente na parte de estratégia e tal. Eu falava assim, gente, isso aqui parece que não somos nós. Isso aqui não representa a gente. Eu queria alguma coisa de movimento. Daí eu falei, vamos colocar uma TV aqui, colocar uns vídeos da gente. Só que daí a gente estava num lugar que tinha várias outras pessoas e isso ia interferir no outro e tal. Então, assim, parecia que eu queria dar um tom de onde que estamos nós. Não é isso, sabe? Então, foi muito legal. Foi uma experiência, meu Deus, assim, enriquecedora demais. Inclusive, fisicamente, meu Deus, cada 10 às 10 no shopping não é simples. É de maneira ininterrupta, né? Tipo, muitos dias, assim.
Eu fiz uma surpresa.
É, ele apareceu. Ele estava em Jundiaí e apareceu no meio do nada. Então, assim, eu acho que a gente vai conhecendo o Caramelo também ao longo do tempo, assim, né? Apesar de sermos nós, que parece que ele tem vida própria. E foi bom por isso. Não tem uma loja a ponto de eu achar que não... Não.
Acho que no momento, mas não dá para dizer que no futuro...
Claro, o que vai acontecer, né?
Antes da gente ir para o final, e eu vou ler as mensagens aqui, daí depois que eu ler as mensagens, você conta a parte de Curitiba, que parece ser uma história interessante, e daí a gente faz o fechamento do programa. Dona Terezinha, membro do nosso canal, tá aqui, né? Dona Terezinha tá sempre também, né? E se a Camila tá, a Dona Terezinha tá, e a Dona Terezinha tá em todos os lugares, tá aqui. Ela tava pronta, né, Camila, já pra ver a live com as coisinhas da Caramelo.
Ah, ela adora fazer a montagem dela, né?
Muito bom. O Antônio Carlos também tá aqui também, deu boa noite. Tiago Spengler aqui, ó. É sempre muito bom encontrar esses dois no lago correndo quando eles estão em Londrina. Energia maravilhosa, o pace até baixa, ainda mais se tiver o meu uniforme da Caramelo.
Que legal.
Encontrei o Thiago hoje, hein?
Sério? Um abraço,
Thiagão.
Carminha Tristão está aqui também. A Dona Terezinha falou, conheço a Natália pessoalmente por causa da Camila e confirmo este amor das duas pelo Caramelo.
Carla falou que a gente é parecida. Não sei muito bem o que ela quis dizer, mas ela lembra muito a Camila.
Eu acho que a Natália é mais comunicativa que eu, mas tudo bem.
É.
Opa, mas assim, você fala lá no livro que você não é, mas olha aí onde você tá.
Não, é só por trás das câmeras, porque aqui em casa eu tô quieta, sozinha, não tem ninguém, daí sim, mas me põe no meio de um monte de gente, eu me fecho, não falo uma palavra.
A Gisele tá aqui, ó, eu amo as camisetas e meias da Caramelo. Matheus também, não só amo os produtos Caramelo como uso todos os dias.
É meu pai.
Ah! O Rodrigo Mendonça pediu para falar um pouco do tecido, das tecnologias, vocês já falaram, ficou ok. E ele perguntou também, assim, em relação a estar em eventos de corrida e provas, se vocês têm plano para isso, tipo uma prova, uma maratona grande, colocar um standzinho da Caramelo, vocês já pensaram nisso? Está nos planos?
Então, aquela pessoa que eu comentei que ajuda a gente com essa parte estratégica, ele puxa muito a gente para isso. Ele fala que a gente tem que estar, que a gente tem uma energia diferente quando a gente está presente e tal. Mas...
não casou ainda.
É, parece que foi tudo muito, ultimamente, assim, muito, como vou dizer, embolado, no sentido de a gente está aqui, daí a gente está lá, está aqui. Então, a gente não se programou para isso. Mas eu tenho certeza que isso seria... muito enriquecedor pra gente, porque a hora que a gente tem contato com as pessoas, eu acho que fideliza mais, eu acho que a gente consegue comunicar melhor as nossas, né, passar, enfim. Então, assim, a gente tem planos, mas planos. Temos que amadurecer, escolher o evento, né, certinho. A gente fez um evento ano passado, o revezamamento aqui em Londrina.
A gente fez uma corrida.
É, foi muito legal. Então é nesse, até por isso, assim, que fala, cara, é muito importante mesmo ter.
Bem legal.
Foi.
E falando em corrida, conta pra nós essa história da maratona de Curitiba, pra daí a gente encaminhar pro finalzinho. O que que aconteceu em Curitiba? Deu tudo certo? Deu tudo errado? O que aconteceu?
Deu meio certo, meio errado. Eu fiz o ciclo, eu vou dizer que perfeito, porque eu acho que eu tive tanto medo do ciclo da maratona, que eu quis seguir à risca tudo que meu treinador falava, eu confiava e confio nele demais. Então, assim, o que ele falar, eu ia fazer. E fiz e deu tudo certo no ciclo. Foi a prova de Curitiba, né? Foi em novembro. E detalhe, o Ger quis fazer essa prova comigo, justamente por ser a minha primeira, quis me acompanhar. Então, ele fez o ciclo todo o dele, só que no dia da prova iríamos largar juntos. E quando o meu treinador chamou a gente para conversar, ele falou que deu plano A, B e C para, tipo, em relação a pace, assim, ó, se der tudo certo, vai aqui, se tiver pegando, vai aqui, na pior das hipóteses, aqui, e fique tranquilo, Germano, que você vai aguentar fazer lento desse jeito com ela, né, no sentido assim, que eu falei, meu Deus, a pessoa se dá ruim para ele, né, de tá muito lento, não, fica tranquila, tá tranquilo para ele. E aí, beleza, né, levamos os géis, contadinho em cima disso, tal. Na véspera, a gente foi dar aquela soltada na perna, eu senti um pouquinho minha canela, uma dor que eu não tinha sentido até então. Mas, sabe, assim, eu quis ignorar aquela dor, porque era véspera, não tinha o que fazer, era, falar, não é possível, né, tá doendo agora aqui, não. Deve ser coisa da minha cabeça. Comentei e seguimos. Fomos pra prova. Na prova, eu nunca tinha tomado remédio. Assim, eu via muita gente falando de tomar os remédios, as coisas leva.
Ah, tá... eu pensei, não é. É uma decisão própria, não é indicação.
Pelo amor de Deus, galera, não tomem, tá? Mas é que eu preciso contar a minha história,
exato,
né? Então, assim, foi o que aconteceu. Eu levei um remédio porque tava todo mundo levando, então eu tinha que levar. Eu coloquei um. O que que eu coloquei? Um
Advil.
Não façam isso. Jéssica. É terrível. Aí eu comecei no quilômetro 7, eu senti minha canela. Daí eu pensei assim, meu Deus, o quilômetro 7, são 42. Tomei o meu Advil. Não fez nada, nem cócega. No quilômetro 19, eu falei, Ger, me dá o seu Advil. Ele me estranhou e me deu o dele. Não fez nada. E lá em Curitiba, 21, 42, né? Tipo, divide. A hora que eu vi aquilo ali, eu falei, eu não vou ter condições. Tá doendo, eu tava começando a compensar já o corpo, e de maneira muito tranquila, eu tava em paz com a minha decisão, eu falei, ó, eu não vou aguentar fazer porque eu não tinha falado nada pra ele, ele viu tudo, né, peguei o remédio e tal, mas segui. Daí eu falei, ó, eu não vou, eu tô com dor, eu não vou conseguir fazer, eu vou ficar aqui, por favor, termina essa prova, eu vou estar lá te esperando. E aí ele começou a chorar, não para não, vamos junto, você treinou demais. Eu falei, mas eu não consigo, eu não tô conseguindo, não, você treinou, você vai se arrepender, vamos ali na ambulância, a gente para e a gente vê o que que faz. E a ambulância já era caminho 42. E aí que tá que o negócio, porque assim, nem no plano A, B e C tinha parar pra ir na ambulância. Todos os planos eram correndo. E então, assim, parar para mim foi algo, não cogitava. Ou eu terminava ou eu parava no, nos 21, né? E aí a gente parou ali, daí eles não podem passar nada, não podem dar nada pra gente. Daí passei, sei lá, um gelo na pomada. E daí eu imagino que os remédios devem ter começado a fazer efeito. A gente caminhou bastante, eu imagino, até uns quilômetros 25, por aí.
A gente caminhou um pouco, eu falei assim, nossa, se a gente tiver que caminhar a prova inteira aqui, aí lascou. Tava ficando quente, acabando a comida ali, eu falei, vixe Maria.
É, mas... daí começou a me preocupar isso, meu Deus do céu, porque o gel não ia dar... O G, que tava, já estava ficando muito difícil.
Até aos poucos, a gente foi caminhando um pouquinho, daí a gente foi fazendo algumas... Eu falei, amor, vamos correr um quilômetro, daí você caminha um pouco, corre mais um quilômetro, caminha um pouco.
E aí eu engrenei, né? Voltei, depois de muito tempo intercalando, aí voltei.
Voltou em Balu.
Só que nisso, era assim, uma... Enquanto eu corria, caminhava, a gente se falava muito, a gente se declarava e a gente chorava. E a gente foi muito, 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 muito intenso. Assim, foi muito... Eu tava... com a minha, aquela dor, eu sabia que eu ia pagar caro por aquilo, eu sabia. Só que eu pensava que era o único dia na vida ali que eu topava qualquer coisa. Porque eu tinha treinado. Nenhum treino eu faria aquilo, nenhum... É o meu dia, é o dia da maratona, eu preciso, né, terminar. Não acho que foi certo, não acho que pessoas... concordem comigo ou não, mas eu zero me arrependo, eu lembro desse dia com o maior carinho do mundo, e assim a gente terminou, chorando, se declarando, correndo, e foi muito emocionante, né, as fotos desse dia, assim, é muito, muito, muito de...
Então, a gente fez um vídeo lá depois.
Foi... É, eu acho que chamou tanta atenção que o cara veio entrevistar a gente, o que que tá acontecendo aqui, o que que foi e tal, então, assim, foi muito, muito, muito...
Não seja certo errado, o cara acabou pagando caro depois pra recuperar disso um tempo, mas pra ela a decisão foi a correta do dia ali.
Foi
um momento bem bacana ali da maratona, da conquista no final.
Tá. Então agora Chicago vai ser a maratona que vai sair tudo certo.
Se Deus quiser, meu Deus, eu tenho, eu falei, eu acho que eu tenho tanto medo de tudo, assim, que eu vou comer direito, eu vou fazer o fortalecimento, eu vou fazer o recovery, eu vou só dormir, que eu não consigo prometer muito, porque é meu ponto fraco, mas eu vou, o medo me ajuda nessa
agora
parte.
Você já tá experiente, já, tá correndo
assim. Experiente de um tempo, né, um tempo passou entre Curitiba e agora.
Oi, deve usar as roupas do caramelo e vai ser sucesso.
Aproveitando que hoje é o Dia Mundial do Livro, o título do livro para essa história seria Uma Maratona de Amor, né? Não tem a expressão.
Caraca,
ó,
foi emocionante demais, meu Deus.
E daí, para a gente encerrar, onde é que o pessoal pode encontrar e comprar as coisas no caramelo? Tem as coisas para comprar que vocês vão falar onde tem. Mas se a pessoa quer fazer algo que nem vocês estão fazendo ali com a Rafa Caril, tem como a pessoa dizer, ah, eu quero fazer uma camiseta, sei lá, do Por Falar em Correr, vocês fazem na estampa ou vocês têm um negócio que é só a estampa de vocês? Como é que funciona?
Vamos lá, para achar o caramelo. No Insta, o nosso Insta é caramelo.ls de lifestyle, vocês vão encontrar a gente lá. O site tem tudo que a gente tenta deixar ele muito, muito, muito atualizado.
Comprar é pelo site, né? Só pelo site.
Aqui em Londrina, a gente tem o showroom. Na hora de comprar pelo site, tem a opção de retirada. Então, as pessoas podem vir retirar aqui. E também, quem quiser conhecer as peças, quiser provar, quiser, sei lá, tá em dúvida em alguma coisa, né? Tem gente que prefere esse contato físico mesmo. Dá para marcar horário e vir aqui também. Não é uma loja, mas é o espaço. A gente tem aqui o estoque, a parte administrativa e tem os produtos aqui para provar.
O site é o cara www.caramelo.com.br.
Exato.
Tá atualizado, cupom de desconto, frete.
Assim, ah, é, a gente tá com uma aba agora que tem tudo centralizado, todos os cupons, porque ficava tudo disperso, assim, então a gente fez uma aba que.
A gente tenta deixar o menos diluído possível ali, para ficar mais fácil o acesso, então a gente tem que estar trabalhando nisso.
E a gente tenta ser muito, muito rápido. Tipo, pediu hoje, a gente tenta mandar hoje. Né, no máximo no dia seguinte.
Sobre as camisetas?
Ah, e sobre as camisetas, é uma coisa que perguntam muito, muito pra gente isso aí. Sobre se a gente consegue fazer essas collabs e como que funciona. Justamente pelo nosso produto ser bastante tecnológico, envolver muita a qualidade dele, muitas vezes essa conta não fecha. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um personal procura a gente, quero fazer para minha equipe. Ele quer dar essa camiseta para os alunos e ele quer fazer poucas camisetas. poucas no sentido assim, tipo, 20. Pra gente, não é nem que não compensa, não é isso não. É pra ele que não compensa. Porque ele conseguiria fazer uma camiseta pelo um preço melhor, mais em conta, pra poder repassar. Pra ele vai ficar oneroso fazer com a gente pra poder dar para os alunos. Então, geralmente, é nesse sentido que não dá certo. Não pra gente não querer. A gente tenta sempre fazer um filtro inicial no sentido de propósito. De sentido, assim. Às vezes, uma vez procuraram a gente, era uma construtora de engenharia. Não fazia sentido a gente estar junto nisso naquele momento, enfim. Então, a gente tenta sempre estar junto em momentos que fazem um sentido.
É. Relacionado, né? E também as estamos, a gente sempre dá o toque nosso.
É,
né?
Exato.
Pra frente, né?
Porque então, a gente não somos fornecedores de camisetas. E é esse o detalhe. Eu penso sempre que, se alguém procurou a gente para fazer a camiseta, porque quer que a nossa identidade esteja nessa camiseta, né? Então, é realmente colocar a nossa identidade junto com a identidade de quem quer e tentar passar isso através da camiseta, passar essa união dos dois, e por isso que tem que ter o sentido, por isso que tem que ter esse propósito. Então, assim, sim, dá para fazer uma camiseta pra gente junto, porque ó o nome disso aqui, por falar em correr, né? Tem tudo a ver. Dá pra gente pensar.
Nossa, e... vai tremer,
então. Nossa senhora. Dá e faz muito sentido, sim.
Vai que o pessoal que tá ouvindo tem essa dúvida e quer fazer, né? Então, por exemplo, você que é político, esse ano não adianta, que camiseta de política é aquela mais surradinha, não adianta, não combina com caramelo. Não procurem eles para isso, que não vai adiantar. E pra gente fechar, Camila, você tem mais alguma coisa para falar, para comentar?
Não, só agradecer a minha participação aqui, que você liberou, agradecer o Caramelo por estarem aqui com a gente, mandar um abraço pro Diego, que foi meu colega de faculdade, que é o técnico deles e é super competente. Diego, eu sou fã dele.
Que legal, não sabia dessa, olha... Legal.
A Camila tinha que ter um cupom de desconto, Natália. Tem que fazer um cupom pra Camila.
Se a Carla usasse o cupom de desconto pra ela mesma, já seria...
já ia estar na vantagem.
É, com certeza, Carla. A gente vai providenciar isso. É justo.
vamos lá.
Boa. E então, Natália Germano, obrigado por participar aqui conosco. Deixa aí a última mensagem, o tchau, o que vocês quiserem aí nesse finalzinho pra daí a gente encaminhar aqui. Obrigado por participar, contar um pouco da história de vocês, do Caramelo, e daí bons treinos aí. Boas vendas e boa prova lá em Chicago, né? Que corra tudo bem com a empresa e com os treinos de vocês.
Eu queria agradecer de novo a oportunidade, dizer que eu acho que eu nunca vou me acostumar com isso aqui. Eu acho que é uma honra, é um sonho, é um privilégio.
Você sabe, né, Natália? Você aparecer no PFC, agora você vai explodir para o mundo, né? Aqui é
exatamente.
Sucesso total.
Eu falei isso para o Jeff, você está preparado?
Eu estou preparado.
Eu sou muito grata por isso tudo, grata pela Ká por ter feito essa ponte, não só isso, mas todos os dias. A Ká tem uns insights, eu acho demais, assim, o jeito que você pensa, o jeito que você vê o mundo, eu admiro, porque eu acho muito diferente. Você não perdeu a essência de nada, sabe? A essência parece que tá muito ali. Os próprios posts ali que você faz e coloca collab, é porque, de novo, a gente aceita porque realmente fez muito sentido, porque é isso. Corrida, eu acho que tem que ser leveza, eu acho que tem que ser, tá muito ferro e fogo tudo, né? Muita gente falando de performance, maratona, só que é gostoso, mas eu não acho que é pra todo mundo. Então, eu acho que queria até fechar com isso, assim, dizer que pra gente se questionar e ver se tá alinhado o que a gente tá fazendo com o que a gente quer. Porque eu acho que muita gente tá fazendo o que não quer. Porque tá na moda, porque tá num grupo e daí tá todo mundo indo pra, sei lá, fazer tal prova. Daí você tá naquele meio e acaba se colocando nessa situação e aí nesse momento perde um pouco o sentido, perde um pouco o propósito. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu acho que é tão desgastante um processo desse, se não tiver propósito, se não tiver sentido, que fica nada, né? Então, eu acho que é isso que eu queria deixar, assim, pra gente estar onde a gente quer estar. Tá alinhado com o que eu tô fazendo, o estilo de vida que eu tô levando, com o que eu quero. E aí, sim, eu acho que a gente vai conseguir ser feliz, a gente vai conseguir ter leveza nesse estilo de vida, porque não, né, não é uma coisa pontual, tem que ser estilo de vida mesmo, né? Sempre. E, né, agradecer, dizer que é uma honra, acompanhem a gente pelo Caramelo ali, a gente todos os dias tenta dividir tudo que a gente vive nessa loucura da corrida. E a gente vai estar no Rio, vai estar em Chicago. Juntos, se Deus quiser, não é mesmo, vocês dois?
Exatamente. Camila vai estar de Caramelo em Chicago. Mas então é isso, pessoal. Natália. Natália e Germano, muito obrigado por participarem aqui conosco. Vocês aí que estão nos ouvindo no podcast ou que estão vendo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir as lives, deixar 5 estrelas no Spotify. Se você quiser, pode se tornar membro a partir de vários planos que você tem ali para contribuir, né? Porque daí a gente consegue comprar tênis, consegue investir no canal, consegue comprar umas coisas da Caramelo. Enfim, você tem que participar aqui conosco. E daí vão lá, os links da Caramelo estão na descrição do vídeo, estarão na descrição do podcast, que vocês podem lá conhecer o site, pode entrar no Instagram deles. E se quiser, entra no Instagram da Camila, que lá você conhece também quase todos os modelos de meias disponíveis no Caramelo, certo? A gente encerra aqui. Muito obrigado a todos vocês. Voltamos no próximo episódio e tchau!
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.